Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio.
Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
Justiça na Tarde.
Em Brasília, 2:13 da tarde, seja bem-vindo a mais um Justiça na Tarde ao vivo comigo, Ricardo Viola. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2019. Sigamos juntos, portanto, ao longo de mais uma semana por aqui na sintonia da Rádio Justiça em 104,7 FM. Sempre levando a você, ouvinte, muita prestação de serviço, tirando as dúvidas da população sobre os direitos nossos de cada dia, além, é claro, de bastante debate para você.
Justiça na Tarde. Debate.
Vamos debater uma vez mais sobre elas, sobre direitos das mulheres. E aqui tendo o privilégio de, em primeira mão, participar do lançamento, do processo de lançamento da campanha nacional em defesa delas, defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres. Digamos que aqui está rolando a pré-estreia da iniciativa, que vai ser lançado oficialmente no próximo dia 3 de maio, mas já temos a nossa pré-estreia aqui na Rádio Justiça, iniciativa da ANADEP, que é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Inclusive, o spot da campanha está sendo veiculado aqui nos intervalos da programação da Rádio Justiça. O objetivo da campanha é apresentar à população o trabalho da Defensoria Pública em favor das mulheres que necessitam de acesso à justiça para a garantia de direitos. E aqui tenho ao meu lado, nos estúdios da Rádio Justiça, por assim dizer, a cúpula da ANADEP, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, para conversar comigo e com você, ouvinte, sobre o projeto. E eu começo cumprimentando a vice-presidente, começo pelas damas, a vice-presidente da ANADEP, Defensora Pública Rivana Ricarte. Defensora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por estar conosco nos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes da Rádio Justiça, né, por poder passar um pedacinho da tarde falando dessa campanha com vocês.
E também agradecer ao presidente da ANADEP, Defensor Público Pedro Coelho, pela presença. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E da mesma forma por estar conosco nos estúdios da emissora. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade e queria desejar boa tarde também a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Justiça.
Vamos lá então conversar sobre os direitos delas. Vamos juntos até às 15h nesse primeiro debate do Justiça na Tarde desta segunda-feira. Eu começo perguntando à vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a defensora Rivana Ricarte, para ela contar para a gente, defensora, como surgiu a campanha antes do programa começar. A senhora comentava que a ANADEP trabalha com campanhas temáticas anuais. E de onde vem a motivação para, em 2019, falar sobre as mulheres?
Então, Ricardo, como a gente estava comentando, a ANADEP trabalha com educação em direitos, né? Também com isso. E aí, todo ano, lança uma campanha para trabalhar, né, e divulgar o trabalho da Defensoria com base em um recorte educacional de direitos. É, e a última, o subregistro, família afetiva, né, a gente já trabalha com direito das crianças, moradia, né, idoso. É, esse ano, então, ano passado, no final do ano passado, a Assembleia reunida, né, os associados reunidos, escolheram o tema de trabalho, direito da mulher, né? Não é um tema que vem, né, assim, do nada, né, é um tema que representa muito para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição da carreira de justiça com mais, digamos assim, equidade de gênero, comparado com outras. 49% da Defensoria Pública, né, é composta por defensoras públicas, né, então, assim, dos membros da Defensoria Pública. E isso é algo que se reconhece, a ANADEP reconhece isso também. Ano passado, a Associação Nacional modificou o nome da associação para colocar a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Em junho do ano passado, isso mudou, uma mudança estatutária nisso. Então, há um trabalho já, não é de agora que a Defensoria vai começar a trabalhar com o direito das mulheres, né? Assim, não é isso. É que agora a gente fortalece essa atuação através dessa campanha e do trabalho da Comissão da Mulher da ANADEP, do trabalho dos núcleos de atendimento à mulher em cada defensoria nos estados. Quase todos os estados possuem núcleos de atendimento à mulher dentro da defensoria. Acho que somente dois estados que ainda não possuem, né? Então, tudo isso fez com que esse tema viesse, né? Assim, à tona, e é com grande responsabilidade que a gente inicia essa campanha de educação em direitos com esse enfoque.
E aí, para compreender melhor essa iniciativa, também vale a pena a gente conhecer melhor a entidade por trás dessa iniciativa, que encabeça essa iniciativa. Eu vou perguntar para o presidente da ANADEP, o defensor público Pedro Coelho, para ele contar para a gente um pouco da história da Associação Nacional dos Defensores e das Defensoras e Defensores Públicos, as principais atividades desenvolvidas, quantos defensores participam dessa associação, defensor?
Bom, a ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ela fará esse ano 35 anos, então já tem um histórico de luta bastante longo, né? 35 anos, inclusive anterior à Constituição. A ANADEP participou efetivamente do processo da Assembleia Nacional Constituinte, em que se inaugurou a Defensoria Pública em seu status constitucional, né, de promoção dos direitos humanos, e durante todos esses anos vem fazendo um trabalho muito forte, tanto na via legislativa, quanto via jurídica, quanto no fomento à atuação em educação em direitos, à atuação na defesa de direitos da população em situações de vulnerabilidade. Posso dizer que os principais êxitos da ANADEP foram essa conquista da alocação da Defensoria Pública na Constituição, na Emenda Constitucional 45, que deu um novo patamar à Defensoria Pública, trazendo a sua autonomia funcional, administrativa e financeira, e mais recentemente com a Emenda Constitucional 80, que deu o status constitucional de único agente realmente na Constituição de promotor dos direitos humanos. Apenas a Defensoria Pública tem de forma clara em seu texto constitucional a promoção dos direitos humanos, isso advindo da Emenda Constitucional 80 de 2014. Essa própria emenda, ela dá um mandamento constitucional de que deve haver defensor público em todas as comarcas até 2022. Infelizmente, essa é uma grande luta da ANADEP, essa não é a realidade no Brasil. Estamos presentes em apenas 40% das comarcas. E o fato de não ter defensoria pública em diversas comarcas prejudica principalmente essa parcela da população em situação de vulnerabilidade, em que se encontra claramente as mulheres, né? As mulheres, infelizmente, o Brasil hoje ele tem um índice de feminicídio muito alto, é o quinto país que mais mata no mundo. As violações às mulheres são imensas. A doutora Rivana falou da importância da Defensoria Pública, que tem essa equidade em seus quadros, quase proporcionar uma defensora em um defensor. Mas a gente vê, por exemplo, no Parlamento brasileiro, apenas 12% de mulheres representando o nosso Parlamento. Esse número é, inclusive, inferior a países do Oriente Médio, em que a gente costuma dar como exemplo de países que têm a violação dos direitos das mulheres. Então, a gente acha que a importância dessa campanha, esse protagonismo das mulheres, que já ocorre de forma muito clara nas defensorias. As defensorias vêm crescendo muito graças a esse protagonismo das mulheres, e a gente tem que lutar ainda mais para a expansão dessa defesa e garantia do acesso à justiça às mulheres.
Vamos permitir fazer mais uma pergunta ao senhor, defensor, para aproveitar, não deixar passar batido um ponto da sua fala, que vale a pena a gente insistir nisso, porque a nossa rádio, ela tanto tem um público já formado por aqueles iniciados no universo jurídico, estudantes de direito ou mesmo já profissionais da área, mas também temos uma parcela expressiva de ouvintes formados por pessoas que querem se familiarizar com esse universo. E em dado momento, o senhor comentou, defensor, sobre uma alteração no texto da Constituição feita em 2014 por meio da Emenda Constitucional 80, daquele ano 2014, em que vai ficar claro que a Defensoria, enquanto instituição do sistema de justiça, é claramente a única instituição caracterizada como promotora de direitos humanos. E no popular, primeiro que já há uma dificuldade, muita gente tem um conhecimento muito vago do que é uma defensoria pública, do que faz. Mas quando tem alguma noção, pensa o seguinte: a defensoria pública é para aquele que não pode contratar advogado, é aquele que não tem dinheiro. Quando essa norma que o senhor citou, a emenda 80 de 2014, fala de promoção de direitos humanos, é de todos os humanos, independentemente da renda?
Sim. Hoje, o conceito de atuação da Defensoria Pública, ele se alarga, porque não é um conceito apenas financeiro. Obviamente que o critério financeiro, ele é um critério que vai nos orientar por quase toda a nossa atuação. Mas violações de direitos humanos tamanhas, como ocorre com as mulheres, permite, e diante desse mandamento condicional permite de forma ainda mais clara, a atuação efetiva da Defensoria Pública. E a gente sabe que as violações diuturnas de direitos humanos, elas ocorrem de forma mais grave na população mais pobre, população que tem menos recursos financeiros e que, por isso, reforça ainda mais a importância da Defensoria Pública, a importância do seu fortalecimento, a necessidade de fortalecer a Defensoria Pública nessa promoção dos direitos humanos.
Bem, voltando a falar sobre a campanha com a Defensora Pública Rivana Ricarte, que ela que é vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e a entidade vai lançar agora, e estamos, digamos, fazendo aqui a pré-estreia na nossa programação, mas oficialmente o lançamento ocorrerá no próximo dia 3 de maio na capital paulista, São Paulo. Campanha Nacional em Defesa Delas, Defensoras e Defensores Públicos pela Garantia dos Direitos das Mulheres. Então, aqui uma proposta, um empreendimento para chamar a atenção de todos para essa questão. Agora, em termos práticos, como isso vai ser feito, defensora?
Então, como você falou, Ricardo, esse dia é o dia do lançamento oficial, né? Não é que acontece nesse dia e a campanha nasceu e acabou aí. É para ser trabalhado durante um ano. Nesse dia, no vão do MASP, né, vai acontecer atendimento psicossocial, atendimento jurídico, né? Assim, acontece o trabalho, é um trabalho da Associação Nacional em parceria com a Associação Paulista, né, dos Defensores Públicos, e com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento, né, à Mulher, da Defensoria de São Paulo. Então, a gente vai ter então esse espaço de atendimento às mulheres, atendimento psicossocial, roda de conversa para debater esses diversos temas que envolvem, né, os direitos das mulheres, né, porque a campanha tem essa ampliação também com...
Não é só para falar de violência,
contra a mulher. Não é só isso. É disso também, né?
Assim, tem que falar.
Tem que falar, e a gente tem que frisar muito, como o Pedro falou, o índice de feminicídio no Brasil assusta, né? E outras formas de violência que não chegam até o feminicídio. O feminicídio é o ápice, né? Digamos assim. Todas as outras etapas de violência que a mulher sofre. E é isso que a campanha vai abordar. E nesse dia, o lançamento é um lançamento de conscientização, um lançamento festivo também, né? Assim, então, unindo as duas coisas, o atendimento jurídico, o atendimento psicossocial e a parte, digamos assim, lúdica, artística, que possa envolver e chamar a atenção para o tema. Tanto que também vai haver uma exposição fotográfica, né, que se chama Mulheres Atingidas, da Lama à Luta, que envolve as mulheres que foram atingidas do desastre de Mariana, né? Então, uma exposição com o foco do que aconteceu em Mariana, né, no que as mulheres foram atingidas nisso, especificamente, né? Então, no dia 3, esse dia, no vão do MASP, né, assim, um local para a gente tentar chamar muita atenção para o tema, né, e dar esse, digamos assim, esse start na campanha, né, para trabalhar o ano inteiro.
Quando falava o defensor público presidente da ANADEP, defensor Pedro Coelho, ele comentou sobre um tema bastante caro a essa discussão sobre os direitos das mulheres, sobre a luta por igualdade, que é a participação política. Também é um tema que vai ser trabalhado nessa campanha nacional em defesa delas ao longo do próximo ano, defensora?
Sim, quando a gente propõe rodas de conversa e reflexão sobre os direitos das mulheres, isso é um tema que certamente faz parte dessa discussão. A posição das mulheres em cargos de poder, né? por que que as mulheres não estão, né? Assim, o que falta isso, né? Qual, eu acho que todos esses são pontos de serem objetos de reflexão, não necessariamente, volto a frisar, no dia 3 de maio, no MASP, é o lançamento, né? Assim, mas durante o ano todo a gente pretende fomentar esses debates, fomentar audiências públicas, né? Isso é o que vai acontecer no MASP, no lançamento, mas é, a gente pretende que durante todo o ano, nos diversos estados brasileiros, que se siga uma programação para que o tema da campanha, né, assim, passe, né, assim, a reverberar durante o ano inteiro e que provoque essa reflexão, sem dúvida alguma.
Agora, na nossa dobradinha, ouvir o presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, o defensor Pedro Coelho. Defensor, aproveitar um ponto aqui colocado pela defensora Rivana, sobre, inclusive, vai ser uma das exposições, vai ser uma das atividades desenvolvidas no lançamento agora em 3 de maio próximo, sobre Brumadinho. E no noticiário muito se fala da atuação da justiça, as decisões judiciais, o Ministério Público denunciando e a Defensoria Pública, de modo geral, como vem atuando nessa tragédia para atender, para garantir direitos aos atingidos por esse desastre?
Bom, eu posso fazer até essa análise histórica, inclusive com o trabalho feito pelas defensorias públicas em Mariana, porque eu acho que é um trabalho até, infelizmente, de continuidade. Vários desses alertas de possibilidade de rompimento de diversas barragens foram feitos pelas defensorias públicas da União, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que teve o rompimento da barragem Mariana, atingiu de forma muito grave o litoral capixaba, e claramente a Defensoria Pública de Minas, que também teve atuação no chamado Grupo Interdefensorial do Rio Doce. Diversas denúncias foram feitas, resistências quanto ao trabalho da Fundação Renova de reconhecimento das vítimas, porque teve muita dificuldade no reconhecimento de vítimas, critérios suspeitos. Na realidade, as defensorias públicas fizeram um trabalho muito forte para que essas pessoas, pescadores, geralmente atingidos pelo rompimento de barragem, fossem reconhecidos como vítimas para que tivessem e pudessem ter seus direitos pleiteados. Porém, não só em Mariana, mas também isso acontece em Brumadinho, esse rompimento da barragem, ele não viola apenas direitos patrimoniais. Ele viola direitos imateriais das formas mais amplas possíveis. Seja um direito cultural, porque na relação do pescador com o mar, a relação daquela pessoa com aquele ambiente é uma relação que vai muito além de uma relação financeira. É uma relação cultural, é uma relação muito próxima, que inclusive gerou alguns suicídios de pessoas que não tiveram a sua indenização pleiteada. Já quanto a Brumadinho, como por hora o rompimento da barragem ele se restringiu ao estado de Minas Gerais, essa atuação vem sendo feita pela Defensoria Pública de Minas, muito através de atuação de atendimento às vítimas, inclusive colocar um posto de atendimento para que as vítimas pudessem ser atendidas, para que seja recebido o valor financeiro, sejam feitos atendimentos jurídico e psicológicos para que essas pessoas não fiquem refém de toda uma situação de violação de direitos. Mas, obviamente, é um rompimento gravíssimo, centenas de mortos. Infelizmente, a situação já denunciada pelas defensorias públicas aconteceu até antes do que se esperava, menos de 3 anos do rompimento da Barra de Mariana, que foi considerada o maior crime ambiental. Hoje ocorre novamente um rompimento de proporções devastadoras. Então, acho que essa atuação da Defensoria Pública, ela buscou ser repressiva, mas também preventiva em Mariana. Então, com vários alertas, mas com certeza descumpridos pelas empresas.
Em Brasília, 2h32, e você segue com o seu Justiça na Tarde ao vivo, nesta segunda-feira, 22 de abril, comigo, Ricardo Viola, e aqui na ótima companhia dos defensores públicos, Pedro Coelho, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e também na companhia da vice-presidente da ANADEP, que é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a defensora Rivana Ricarte, hoje destacando aqui no primeiro bloco do programa, o lançamento da campanha nacional em defesa delas, defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres. O objetivo é apresentar à população o trabalho da Defensoria Pública em favor das mulheres que necessitam de acesso à justiça para garantia de direitos. Voltar aqui o microfone para a defensora Rivana Ricarte, a vice-presidente da ANADEP. Defensora, falar um pouco sobre violência doméstica, não tem como deixar de falar sobre isso, é a questão mais urgente hoje quando se fala da luta pela igualdade de gênero, de respeito às mulheres. Em relação, e aqui uma informação de utilidade pública para quem nos acompanha, defensora, porque em geral, quando se tem uma situação de violência doméstica, no senso comum, o primeiro pensamento é: corra para a delegacia de polícia, vá para a delegacia de polícia, registre seu boletim de ocorrência. E a Defensoria Pública, nesse momento, de que modo está à disposição do cidadão, da mulher vítima de violência, para atender? Em vez de ir à delegacia, pode ir em primeiro lugar a uma Defensoria Pública? Essa é uma questão. Outra questão: é só a mulher de baixa renda ou não importa a condição econômica, pode procurar a Defensoria Pública?
Então, vamos começar por essa segunda provocação, sobre a condição financeira, né? Assim, as defensorias, em geral, elas trabalham, claro, para atender aquele público de maior vulnerabilidade, e isso está a vulnerabilidade econômica nesse aspecto, né? Então, num primeiro ponto, você diria que há um recorte financeiro, econômico, do atendimento da defensoria, né? Assim, isso é claro. Mas isso... eu sempre digo, isso tem até um ponto, né? Porque o que é a vulnerabilidade? Às vezes alguém com alguma condição financeira um pouco maior está em situação de vulnerabilidade que ultrapassaria essa situação. Então, a gente trabalha com... né? As defensorias tentam trabalhar com esse limite, né, do financeiro, mas não pode nunca esquecer que a condição da vida humana, às vezes, leva para as vulnerabilidades um pouco diferentes, né? Assim, no criminal mesmo, às vezes, a pessoa tem dinheiro de pagar, mas não tem como, né, fazer o pagamento do advogado, no geral, no atendimento. Não tem advogado para fazer sua defesa naquele momento. Então, nesse aspecto, eu diria que não é só a situação econômica que impediria ela ir até a defensoria. Se conjugariam outros fatores, né, para isso. Mas sim, numa situação de violência doméstica, como já tinha comentado antes, quase todos os estados brasileiros, quase todas as defensorias possuem núcleos de atendimento à mulher, né? Então, núcleos especializados, isso, os NUDENs, né? Núcleo especializado de atendimento à mulher. Nesses núcleos, a maioria deles é constituída por atividade de psicólogos também, fora o defensor em si, né? Então, uma mulher vítima, né, de violência doméstica deve, sim, ir até a delegacia, mas pode também encontrar esse apoio inicial no núcleo da Defensoria Pública, que fará, de alguma maneira, esse atendimento e o encaminhamento para a delegacia. O processo criminal em si, né, tem que iniciar por esse registro, né, assim, dessa ocorrência na delegacia. Mas o trabalho da Defensoria... passa, então, porque você poderia dizer, mas ela vai atender o agressor, a defensoria, vai promover a defesa também, porque ele será o acusado no processo também, mas não o mesmo defensor, não esse núcleo de atendimento, né, à mulher. A gente tem, claro, que ter defensor constituído para aquele também que, em algum momento, se viu envolvido como autor de algum delito. Mas o atendimento da defensoria no enfrentamento à violência doméstica, nos núcleos de atendimento, são muitos de conseguir proporcionar à mulher romper esse ciclo de violência. Então, muitas vezes vai abranger aí também muita situação de dependência econômica que gera, né, assim, a dependência da mulher, aquela situação. Então, muitas situações nos núcleos de atendimento da mulher vão entrar com essas ações de alimentos, né, muitas vezes necessárias em razão disso. E aí dá seguimento, se for o caso, de ações de separação, de divórcio e todo esse atendimento para que, de alguma maneira, consiga se romper o ciclo da violência. E o atendimento psicossocial proporcionado através da defensoria também.
Eu já ia perguntar sobre atendimento psicossocial. Então, a senhora já respondeu mas está disponível só para a mulher ou também para os filhos que participam, lamentavelmente, desse contexto de violência?
As realidades das defensorias são diferentes, né, num país todo, né? O Pedro estava falando no início, né, da necessidade da gente ter defensoria em todas as comarcas e de que isso não é uma realidade. A defensoria está presente em 40% das comarcas. Então, é evidente que não tem núcleos especializados em todas as comarcas do Brasil, né? Isso era um sonho. E também, isso impacta também os orçamentos das defensorias, também faz com que o aparelhamento desses núcleos também não seja igual em todos os estados brasileiros que possuem os núcleos, né? Assim, que isso vai impactar, inclusive nisso, no que você está perguntando, sobre o atendimento psicossocial, né? O ter psicólogo, ter assistente social, os núclleos que têm, quantos não têm, e aí, então, a capacidade de atendimento desse núcleo. Então, é difícil dizer para você, né, como seria em todas as defensorias, porque as realidades do Brasil são diferentes, as realidades das defensorias no Brasil são diferentes.
Voltar a palavra aqui com o presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, defensor Pedro Coelho. Vamos bater a tecla que, nesse dado, a presença da defensoria em apenas 40% das comarcas país afora. Nos outros 60%, quem precisa de um atendimento, esse atendimento que a Constituição prevê que seja oferecido àqueles que mais necessitam. Mas se a defensoria pública não está presente nessa comarca, como fazer? Como é feito?
Bom, essa é uma grande problemática do Brasil quando a gente fala em acesso à justiça e não fala numa verdadeira efetivação da defensoria pública no Brasil. A gente lembra que o Amapá, até pouco tempo, não tinha defensoria pública instalada. Pouco tempo, eu digo menos de um mês. Em 25 de março, teve a posse dos primeiros 40 defensoras e defensores públicos no estado do Amapá. Alguns estados, como Goiás, Santa Catarina, Paraná, tiveram a defensoria pública instalada apenas nessa década. Então, a gente fala de um acesso à justiça muito precário no Brasil, principalmente nos rincões do Brasil, que é um país com dimensões continentais. Então, essa questão, como a doutora Rivana bem se referiu, são realidades muito díspares. O Brasil vive em vários Brasis dentro do próprio Brasil. Em situações, há, por exemplo, o caso de uma advocacia pro bono melhor estruturada, faculdades que possam dar esse serviço de maneira melhor estruturada, mas há também, e hoje a gente percebe um grande calo na defensoria pública, a figura da advocacia da ativa, que é quando não há a defensoria pública instalada, sendo direito daquela pessoa, geralmente na área de família e na área criminal, de ter a sua defesa constituída por um advogado ou um defensor público. Não tendo defensoria, o Estado paga por ato ou por processo a um advogado que se configura advogado ativo. E esses gastos, que poderiam ser melhor investidos na defensoria pública, acabam sendo gastos com a advocacia ativa, que em vários estados é um número exorbitante. Dados, por exemplo, de Mato Grosso, superaram 50 milhões de gastos na advocacia ativa. No meu estado, Espírito Santo, mais de 6 milhões apenas no último ano, sem contar diversas outras verbas que não são contabilizadas. Então, a Constituição já é clara. A defesa do hipossuficiente, ela deve ser realizada pela Defensoria Pública. A defesa estatal do hipossuficiente. Se a pessoa é advogado e quer fazer um trabalho pro bono, a gente tem que até que parabenizar essa iniciativa. Mas a defesa estatal, ela só pode ser feita pela Defensoria Pública. Nesses casos, por exemplo, o advogado ativo nunca vai poder ter um núcleo de defesa da mulher. Não tem essa atuação especializada que a Defensoria Pública oferece. E esse é o grande diferencial das defensorias públicas. Quando se especializa, se cria um núcleo, se dá estrutura com atendimento multidisciplinar, atendimento por psicólogos, assistentes sociais, aquele núcleo vai se tornando referência naquela atuação. E não é uma atuação apenas pontual. Acaba sendo uma atuação preventiva e uma atuação que se pode analisar a violação daquele direito de forma muito mais ampla, né? Um núcleo de defesa da mulher começa a analisar por que que naquela região estão tendo esses tipos de violações, seja uma agressão ou seja uma violência psicológica, violência patrimonial, até porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela protege, visa proteger a mulher não só apenas da violência física, a gente geralmente lembra mais da violência física, mas temos a violência psicológica, a violência sexual, e a violência patrimonial nesses quatro principais eixos de violência. Então, quando o núcleo atua de forma macro e especializada, ele consegue atuar não só no processo, mas com uma forma de fomento a políticas públicas das mulheres. Mas na falta desse núcleo, a gente percebe que as violações de direitos e as estatísticas comprovam ficam muito agravadas.
Vamos de novo aqui com a vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, defensora Rivana Ricarte. Defensora, um outro tema aqui envolvendo o direito das mulheres, já falamos aqui de participação política, já falamos sobre violência contra elas. Mercado de trabalho, a gente tem números do IBGE mostrando que hoje mulheres ganham 77% do salário dos homens no Brasil. Muitas vezes o salário é menor, mas as atividades são as mesmas e a carga horária idem. A Defensoria Pública pode fazer algo a respeito? Uma mulher pode se dirigir a uma trabalhadora pode se dirigir à Defensoria Pública, relatar uma situação dessa, buscar os seus direitos junto à Defensoria?
Então, o direito do trabalho, né, faz parte da atuação da Defensoria Pública da União, né? Assim, os defensores federais que fazem essa atuação no previdenciário e no trabalhista. A Defensoria Estadual trabalharia nisso, digamos assim, na ausência da Defensoria Federal nos pontos, né? Mas sim, claro, todas as violações dos direitos dos trabalhos, então das trabalhadoras, devem ser também levadas a conhecimento da Defensoria Pública, que vai dar então a tramitação necessária para isso. Não há razão para ter essa diferença salarial, né? Digamos assim, trabalhando na mesma função, como você diz, com as mesmas obrigações, entregando o mesmo produto, né? Vamos pensar assim. Então, qualquer discriminação na relação de trabalho é motivo para que se leve esse questionamento e a luta por essa igualdade de direitos, né? Assim, e aí você também tem outros desdobramentos na situação de trabalho, né? O assédio, né, no trabalho também, né, e os crimes relacionados a isso, que aí já partiriam para o que a gente fala de direito comum, né, que seria então do estadual, e aí já seria uma atuação da Defensoria Estadual, né, nesse aspecto, né, então, criminal, assim, se houver, né, alguma violação nesse sentido. Né.
Assédio sexual no local de trabalho é crime, está tipificado no Código Penal. Eu ia perguntar uma outra coisa, lembrei. Voltando um pouco na questão da violência, mas não a violência doméstica, mas uma outra forma de violência, tão grave quanto a violência obstétrica. Também é uma preocupação dessa campanha que está sendo lançada e para tratar dos direitos das mulheres ao longo do próximo ano, defensora?
Sim, o que a gente tem por conhecimento é que é uma violência pouco falada, né? Talvez pouco conhecida, e por isso a necessidade de se dar voz a isso, de se dar o conhecimento disso. Então, esse é um dos pontos que a gente já traçou desde o princípio da necessidade de abordar. Muitas mulheres sequer sabem que estão sofrendo isso, né? Assim, numa hora tão delicada, né? Não sabem dos seus direitos, não sabem que existem protocolos, né, na hora do parto, né, assim, de dar à luz, que existem procedimentos que não podem ser manejados pelo médico sem essa autorização. E o que se verifica da violência obstétrica é isso, a falta de conhecimento por parte, muitas vezes, das próprias parturientes. Elas nem têm conhecimento disso, né? Assim, dos relatos que a gente tem sobre, dos dados, né, de violência obstétrica, que a maioria das mulheres que acaba sofrendo isso também são mulheres negras, né? Então, assim, uma vitimização ainda mais, né, do corpo da mulher negra, né? Então, isso é um assunto que precisa vir à tona, né? Assim, nessa conversa e com... digamos assim, com uma cautela e um cuidado e uma responsabilidade, a gente pretende, né, seguir abordando esse tema durante esse ano.
E já nos encaminhando para o final, mas ainda dá tempo de a gente conversar uma vez mais com o presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, defensor Pedro Coelho, falando sobre as mulheres que também sofrem bastante quando são presas, quando são encarceradas. E aqui uma pergunta em cima da qual o senhor pode fazer uma reflexão sobre a atuação da Defensoria Pública, não só em relação às mulheres presas, mas à população carcerária de modo geral. mas temos algo chamativo, algo de destaque em relação às mulheres, que é o crescimento explosivo da população penitenciária feminina na última década. E aí minha pergunta sobre como vem sendo a possibilidade de atuação da Defensoria Pública nas unidades prisionais, um espaço, um momento adequado para conversar com o atendido, com a atendida, não só na prisão, não só no cárcere, mas também em outro momento, que é a audiência de custódia. Também se, como vem sendo observado o direito da Defensoria Pública de atuar nesses casos, de conversar com o seu beneficiado, com a sua beneficiada.
Bom, as defensorias públicas, né, dos estados vêm atuando de forma muito incisiva, porque é algo que nos causa muita, não só preocupação, mas é um alarme muito grave. 45% das mulheres presas são presas provisoriamente, ou seja, não há uma condenação definitiva, enquanto que para os homens um número é menor, em torno de 38, 39%. A gente tem que se questionar por que tem mais mulheres presas provisoriamente. Quase a metade das mulheres presas são provisórias. É uma questão que a gente tem que levantar também, é muito preocupante. Outro ponto também importante é que muitas desses crimes imputados a elas não têm qualquer tipo de violência. Então, e a gente coloca numa violência do cárcere mulheres que sequer não cometeram qualquer tipo de violência. Muitas delas são reféns do próprio sistema do tráfico, mulas, mulheres desesperadas com filhos que precisam alimentá-los, e às vezes a falta da pensão alimentícia. Por isso a importância da atuação global da Defensoria Pública. A Defensoria atua em favor da mulher que precisa do pagamento da pensão alimentícia para o seu filho, e às vezes essa mulher fica sem pensão, ela recorre a diversos fatos, trabalhos e subempregos, até que às vezes surge uma oportunidade que naquele momento poderia ser uma oportunidade de ouro, mas que incorre às vezes numa prisão como mula, que é realmente uma estatística bem grande nos presídios femininos. Essas mulheres sofrem de diversas violações, seja a falta de visitas, porque no cotidiano do sistema prisional a gente percebe que quem visita, as mulheres visitam, mas não são visitadas. Geralmente a companheira visita o companheiro, a mãe visita o filho, mas o contrário não acontece da mesma forma, o que é uma violação muito grave aos direitos das mulheres que sofrem o processo de execução penal. E a audiência de custódia, ela é muito importante porque ela é muito fomentada. Várias defensorias públicas fizeram requerimentos para que as audiências de custódia fossem instaladas nas suas comarcas. Ela vem se expandindo. Formulamos um termo de cooperação técnica com o CNJ, a ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, junto com o CONDEG, para que fomentemos ainda mais as audiências de custódia, porque ali a gente vê de forma mais efetiva, mais eficiente, essas diversas violações para que a gente possa preservar os direitos das mulheres, como foi previsto, inclusive, no HC coletivo, né, o habeas corpus coletivo que o STF julgou, dizendo que as mulheres grávidas, parturientes e mães com filhos de até 12 anos tivessem o direito à prisão domiciliar. A gente sabe que hoje o estado de coisa incondicional do presídio, os presídios vivem todos os tipos de violações e não há qualquer condição de se criar uma criança, um bebê lá. E, inclusive, os estudos demonstram que esse rompimento da mulher é a coisa mais grave, porque ela cuida, às vezes, amamenta a criança com 2, 3, 4 meses, mas por cumprir prisão, a partir do momento que a criança deixa de amamentar, esse rompimento é muito grave, o que gera danos psicológicos não só à mãe, mas também ao filho e à filha. Então, falar hoje de direitos das mulheres no sistema prisional é falar dos direitos da criança e do adolescente, que a gente tem que preservar, tem que proteger, pensando num futuro da nossa nação com mais acesso à justiça. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu respondi aos pontos, mas...
E, inclusive, essa questão que o senhor colocou do HC coletivo em relação ao direito de uma mãe ou grávida presa provisoriamente de poder seguir cumprindo, de poder seguir detida em casa, ou seja, em prisão domiciliar, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda é um entendimento que vem sendo reiteradamente descumprido. Há denúncias, sim, nesse sentido nas instâncias judiciais inferiores. Ainda uma última pergunta para a defensora Rivana Ricardi, vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e falar um pouco sobre a atuação da Defensoria Pública na área de família. Até o defensor Pedro mencionou a questão da pensão alimentícia. E para explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte, então, aquela mulher mãe pode recorrer à Defensoria Pública não só para pensão, mas também discutir, por exemplo, guarda de filho e outras questões envolvendo família, defensora?
Sim, sim, com certeza, né? A atuação na área de família é quase como um cartão de visita da Defensoria Estadual, né? Há um volume muito grande de atendimento na área de família em todos os estados. E é importante frisar, não necessariamente ligado à violência doméstica, né? Não é, são duas atuações. Há, sim, os casos de alimento, guarda, separação, em virtude, né, de um ciclo de violência, mas também há aquele que não, né? Há aquele casal que também não passa por isso, mas que a Defensoria atua tanto na orientação jurídica, né, desses casais, nesse sentido, né, da separação, né, como melhor fazer, faz os acordos, muitas vezes não precisando ser judiciais, né, as próprias defensorias públicas fazem muito situação de atendimento, de investigação de paternidade, que vai gerar, então, né, assim, uma consequência disso depois, a pensão alimentícia, né? Então, mas a busca, então, desse pai, muitas defensorias trabalham, né, com isso e com convênios com isso para subsidiar as famílias, né, nessa guarda, né, como o senhor falou, adoção, todo esse atendimento na área civil, na área de família é amplamente feito pela Defensoria Pública. E então qualquer pessoa que tiver qualquer problema nesse sentido é buscar a Defensoria Pública na sua comarca, né, ir atrás do defensor, defensora, lá vai obter a informação dos documentos necessários para que seja dada entrada, né, na ação e enfim, ter poder garantir o direito, né, daquela criança ao alimento, né, daquela mãe, daquela mulher, à separação, e com isso tudo legalizado e documentado, e que as situações de família mal resolvidas às vezes levam a outros problemas, né? Então, o atendimento na área de família é um atendimento muito importante.
É chegada, então, a hora, o momento de a gente chamar o nosso intervalo, mas antes, quero mais uma vez agradecer pela presença dos defensores públicos, da cúpula da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, agradecer a eles pela presença no Justiça na Tarde, nos estudos da Rádio Justiça, para a gente conversar sobre direitos das mulheres. A ANADEP, lançando a campanha nacional em defesa delas, defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres, pré-estreia aqui no nosso programa, que honra. O objetivo da campanha é apresentar à população o trabalho da Defensoria Pública em favor das mulheres que necessitam de acesso à justiça para a garantia de direitos, atividades que serão desenvolvidas ao longo do próximo ano. O lançamento oficial vai ocorrer no próximo dia 3 de maio, na capital paulista, São Paulo. Durante o lançamento, no vão do MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, haverá atendimento psicossocial e jurídico gratuito, 0800, exposição temática e rodas de conversas com a participação do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, além da participação de movimentos sociais, artistas e atendidas pelos serviços da Defensoria. Então, reforço aqui o agradecimento, começando pela vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a defensora Rivana Ricardi. Mais uma vez, muito obrigado, defensora.
A gente que agradece, Ricardo, o espaço da Rádio Justiça também, e aos ouvintes da Rádio Justiça por esse tempo de atenção, né, sobre um tema tão importante. Muito obrigada.
E também agradecer ao presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, defensor Pedro Coelho. Também muito obrigado pela presença e parabéns pela iniciativa.
Eu que agradeço, Ricardo. Queria desejar mais uma vez uma boa tarde aos ouvintes e às ouvintes. Eu acho que essa campanha, ela não só, ela é um serviço muito importante para a população, mas também para os defensores. A gente tem que fazer um exercício de escutativa, de entender o espaço de fala das mulheres, para que a gente possa evoluir também numa sociedade brasileira que é muito machista. A gente sabe e reconhece isso não só no machismo da população, mas também do sistema de justiça.
Muito obrigado mais uma vez. Sucesso à Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos nessa campanha. Vamos para um rápido intervalo em Brasília, 2:02. Vamos então para um rápido intervalo. Em instantes você passa a conferir os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país no Boletim de Notícias, edição da hora, na apresentação dele, Leandro Bezerra. E na sequência, vamos para o segundo tema de hoje, a nossa sessão de debates do programa. Vamos conversar sobre reforma da Previdência. Daqui a pouco, até já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.